Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer, vamos conversar com a enfermeira mais popular de Portugal, Carmen Ferreira, ajudou a nascer muitas crianças, autora de vários livros que são verdadeiros manuais para quem vai dar à luz. Primeiro, estamos grávidos e agora? E no fim deste ano nasceu também, ora, se foi editado, é uma forma de nascimento também, Nascemos e Agora, parte 2. Viva, boa tarde, bem-vinda à tarde da RDP Internacional.
Olá, boa tarde, obrigada eu por me receberem.
Diga-me lá uma coisa, esta epíteto que lhe estou a dizer que é a enfermeira mais popular do nosso país, sente-se nesse papel?
Às vezes sim, mas eu espero que haja também outras colegas a fazerem excelentes trabalhos, se calhar noutras áreas, e espero que muitos enfermeiros sejam assim conhecidos, que é bom sinal.
Conta-me lá, como é que foi que decidiu ser enfermeira? O que é que lhe passou pela cabeça?
Olha, foi numa altura assim de adolescência, portanto passam-nos tantas coisas pela cabeça, há tanta incerteza e nós nem temos noção do mercado de trabalho, mas a única coisa que eu tinha noção era que queria mesmo trabalhar com bebés, com o nascimento, e portanto fiz essa questão ainda na fase dos psicotécnicos, como é que eu conseguiria ter essa oportunidade, e disseram, bom, existem os enfermeiros parteiros, e isso é uma opção, e foi por aí que eu comecei. Claro que o primeiro choque num curso de enfermagem, nós não passamos logo pela maternidade, foi assim um bocadinho grande, não é? Então ainda tive que esperar 2 anos até conseguir chegar àquilo que eu realmente queria.
Diga-me lá uma coisa, com tanta experiência, com tantos anos de vida nesta área, há algum laço afetivo com as crianças que ajuda a nascer? Ou a coisa é tão rápida que não dá tempo para enfim, ter uma ligação afetiva?
Há sempre famílias que nos marcam e nós também marcamos algumas famílias, e agora com a facilidade das redes sociais, algumas famílias eu consigo até ir mantendo algum contacto, e nos natais mandam-me fotos de crianças já muito crescidas, e isso é muito gratificante, e mantém-se sempre aqui um bocadinho, até quando há outros filhos, mantém-se aqui esta ligação.
Bom, então vamos lá tentar perceber. No princípio, achou que a sua vida teria que ser ligada à área da saúde, não é? E obstétrica foi logo uma das suas premissas, é por aqui mesmo, ou antes disso andou a divagar no curso?
Não, foi a única premissa. Eu estava em enfermagem por aquilo, mais nada. Porque eu tinha aqui muitos objetivos muito bem definidos, ainda que fosse muito nova e não sabia como os atingir. Eu tinha desde o início essa grande meta, não é? Claro que depois vamos aprendendo e vamos construindo, e eu percebo hoje, não é, com mais maturidade, que esses 2 anos também são importantes iniciais. Sim. E depois todo um percurso profissional, ainda que ligado à saúde da mulher e da criança, não foi logo para o sítio que eu exatamente idealizava, não é? Ainda tive ali que fazer algumas aprendizagens, como tudo, que foram muito importantes para construir também a profissional que sou hoje.
Sim. Isto é o momento mais importante da vida das pessoas?
Eu acredito que sim. Eu acredito que é um momento muito, muito impactante para uma família. É um momento que pode deixar marcas para toda a vida, e não só dos pais, mas também de uma criança, e inclusive na nossa saúde, não é? Aqui que começa, especialmente na gravidez, nós temos aqui quase como que uma folha em branco para começar a escrever tudo direitinho para esta criança, para este novo ser humano poder nascer mais saudável, e os pais também terem uma experiência mais positiva, sem dúvida.
Diga-me lá uma coisa, os pais homens gostam de assistir a este momento?
Bom, há de tudo, não é? Eu acho que não deve ser um momento imposto, mas eu cada vez mais assisto aos pais de uma nova geração que são muito participativos e querem não ser, porque também querem estar no seu papel de pai, e sinto que há uma diferença ainda um bocadinho, tem vindo a existir uma diferença entre as gerações, e os homens estão cada vez mais participativos no papel realmente deles, no papel de pai. Portanto, a grande maioria, agora sim conto pelos dedos talvez de uma mão as exceções de pais que não pretendem estar.
Sim, porque eu tenho um pavor, só o cheiro de álcool já fico, imagina assistir a um momento destes. Diga-me lá uma coisa, eu não sei da sua vida privada, se já foi mãe, provavelmente sim, não é? Foi?
Não fui ainda.
Não, sim. A pergunta que se faz é, não sente porque percebe quanto é doloroso o momento do nascimento? É isso?
Não, porque também sou um ser humano e também tenho as minhas especificidades e também dependo do meu marido
Sim.
para tomar estas decisões, não só eu sozinha.
Sim.
E portanto, eu acho que é um conjunto e uma evolução pessoal que não tem a ver com a parte profissional. Nós, até é uma decisão de casal que nós temos o nosso caminho, que ainda estamos na nossa idade fértil
Sim. Sim.
para concluir esse objetivo.
Mas diga uma coisa, isto sem o epidural, né, é um momento muito, do ponto de vista físico, complicado, não é?
O parto ou o nascimento é do ponto de vista físico e emocional também, dos acontecimentos para o corpo mais intenso, quase como que ali um momento de alta performance de um atleta, e é muito comparado às vezes aqui com estas questões, porque realmente o corpo tem que dar muito naquele momento e toda a parte emocional e toda a parte também de apoio tem que estar alinhado para aquele momento. Portanto, é sim um processo desafiante, um processo exigente, mas ainda assim o nosso corpo também encontrou estratégias fisiológicas para lidar com este processo. Portanto, nós estamos aqui protegidas também com estes picos de maior intensidade das contrações, eles não são
Sim.
seguidos, há pausas, isso já é uma grande ajuda. E o nosso corpo vai produzindo, à medida que o trabalho de parto vai avançando, muitas endorfinas para nos ajudar aqui a dar uma sensação de bem-estar entre as contrações, que nos permite aguentar aqui este momento, como eu estava a dizer há pouco, de alta performance do nosso corpo.
Sim.
Portanto, é possível, nós hoje em dia temos aqui vários métodos de alívio das contrações, quer farmacológicos e outros. Há cada vez mais estudos e evidências de outros métodos não farmacológicos que podemos utilizar e complementar, se for de acordo com a preferência da mulher, e que nós conseguimos aqui tornar esta experiência um pouco mais prazerosa e, ao fim e ao cabo, positiva, ainda que nós saibamos que totalmente aquelas expressões de hora pequenina, isso num primeiro filho geralmente não acontece, há sempre aqui um trabalho de parto mais longo e, portanto, há sempre aqui um desempenho grande do corpo. Portanto, nós também temos que nos preparar e ter uma expectativa real para esse momento que é o parto.
Quando utiliza a expressão farmacológica, está a dizer que, no fundo, são medicamentos que ajudam, no fundo, a aliviar a dor, é isso?
Exatamente, temos a
Sim.
epidural, que é o mais comum, não é? Mas há outros. Nós podemos dar fármacos também pela veia. Noutros países, por exemplo, temos o gás pela via gasosa, muito, muito visto às vezes em cirurgias dentárias. Também há países que o utilizam no parto. Nós cá em Portugal não o temos, mas já tivemos, mas não o temos. E temos aqui estas opções de fármacos, de vias diferentes, cada um com as suas ações, uns mais rápidos, outros mais lentos, uns com uma parte mais positiva, outros nem tanto, para o trabalho de parto, mas depois é claro, pesar o que é que conta naquele momento para o casal na balança e eles tomarem essa decisão. Mas hoje em dia tudo é possível, desde que se queira, o casal e a equipa de saúde também esteja lá para os apoiar.
Sim, porque deve ter sido tão doloroso para a minha mãe, porque da parte da minha mãe sou filho único, não é? Porque a minha mãe disse, nem pensar, deve ter sido um momento para ela tão marcante, não é? Tão forte. Bom, vamos saber outra coisa, porque é que decidiu, depois de. Tem a noção de quantas partes ajudou a fazer?
Ai, não tenho, já perdi a conta,
Sim.
porque já é algum tempo e então já não tenho mesmo ideia.
Sim. Porque é que decidiu começar a escrever sobre este processo?
Eu decidi criar uma espécie de manual para os casais que eu acompanhava, porque eu, além de estar naquele momento em sala de partos e na consulta da obstetrícia, eu fazia cursos de preparação, fazia e faço cursos de preparação para o nascimento. E eu sentia que as pessoas gostavam dos apontamentos, gostavam de levar as informações, e eu achei que era interessante criar este manual para as pessoas terem para irem consultando. Eu lembro-me de casais que levavam as suas cábulas escritas por mim e por eles para o momento do trabalho de parto.
Sim.
Então fazia-me sentido, e foi esse o objetivo do primeiro livro, era escrever aqui um bocadinho como se fosse um manual para os meus casais. Claro que depois o desafio foi grande, eu fui acrescentando coisas. O primeiro livro foi um livro que demorou muitos anos a escrever, porque eu estava ainda com muitos complementos na minha formação, estava a trabalhar em muitos sítios ao mesmo tempo, então demorou muito tempo a sair e eu fui sempre acrescentando mais coisas, e eu acho que ele está muito rico também por causa disso.
Sim.
E no fundo era para isto, era fazer aqui o manual dos cursos de preparação para os meus casais, e pronto, estendeu-se para muitos mais casais, felizmente.
Sim. Significa o quê? Que muitas pessoas, quando vão ter consigo, ou na altura, alguns já vão com o livro debaixo do braço, não é? Para ir tirando.
A grande maioria.
Dá-lhe uma satisfação enorme, não é?
Já. É, sem dúvida, é mesmo aquele reconhecimento que, ok, o meu trabalho foi feito e está a chegar, e isso é muito positivo, sim.
Agora, tem um novo livro, depois de Estamos Grávidos e Agora, Nascemos e Agora. Que livro é este?
Bom, este livro foi aqui um pedido também das minhas seguidoras e mães que eu acompanho, porque lá está, um livro tem um limite de páginas, não é? E ainda que este tenha muita informação, o primeiro, havia aqui uma necessidade de complementar com o segundo, de coisas que eu não consegui incluir no primeiro. Portanto, este livro ainda faz uma retrospectiva da gravidez, porque tudo começa realmente na gravidez, alguns cuidados e informações extra que eu não consegui colocar no primeiro, e depois vamos ter aqui um foco enorme no pós-parto, os cuidados com a mulher, a dinâmica familiar, com os irmãos, com os avós, com os companheiros, enfim, temos aqui uma descrição do que é que acontece por meses a nível de desenvolvimento do bebê. O foco aqui é muito a saúde, não falamos tanto de doenças, mas falamos do que é normal encontrar num bebê de 2 meses, o que é normal encontrar num bebê recém-nascido, por exemplo, que alterações na amamentação, por exemplo, vão acontecer, que alterações nos cuidados de higiene nós vamos ter nessas fases, os cuidados de segurança, e portanto é quase como se fosse ali um resumo daquele período, um spoilerzinho do que é que vai acontecer, para as pessoas também e para os pais ficarem mais calmos, tranquilos e irem adaptando também algumas rotinas e brincadeiras com o bebê e toda a família também poder acompanhar.
Na sua perspectiva, eu sei que sim, qual a importância do primeiro ano de vida?
É muito grande para, eu falo da minha parte,
para tudo, não é?
Saúde, mas para tudo, na verdade. Eu acho que este primeiro, nós falamos dos primeiros 1000 dias de vida e há alguns autores que até defendem 1100, porque estes 100 dias ainda dizem respeito à pré-conceção, portanto ainda antes de termos um bebê no útero, e isto tem a ver com esta informação celular que nos é passada pelos nossos pais, de alguns genes que podem ser ativados ou não pelo nosso estilo de vida e passar também para os nossos bebés, das relações, a noção de limites, tudo isto nestes primeiros 1000 dias vai ser muito trabalhado e vai ser, lá está, aquela folha em branco que nós vamos começar a escrever. Portanto, a nível de saúde é mesmo muito importante, é neste período que nós vamos começar também a construir o nosso exército, não é? De bichinhos bons que nos vão ajudar contra outros, a nossa microbiota, portanto vamos aprender a comer, vamos ter contacto com o mundo, a explorar, e portanto isso é, são aqueles 1000 dias que nunca mais se voltam a repetir, não é? São sem dúvida os mais importantes na vida de uma pessoa, de um ser humano.
Sim. Então é fundamental para as mães olharem para o seu livro, porque no fundo vai-nos explicar o que devemos fazer neste primeiro ano de vida, no fundo, não é?
Exatamente, sem dúvida. Mães, pais, avós, quem tiver interesse pela área, é muito importante todos termos aqui esta noção, porque muitas das vezes as mães até estão a fazer o que é suposto e o que está correto, mas são altamente julgadas ou criticadas também por outras pessoas da rede familiar e acabam por não seguir o seu instinto ou o que é correto, precisamente por estes comentários ou por alguma pressão que possa existir. Portanto, eu acho que é um trabalho de todos em termos de sociedade, mas claro que pais e mães e avós estão muito mais interessados no tópico.
Sim. Quais são os principais pânicos dos pais?
Ui, tantos. Eu acho que o primeiro que me vem assim à cabeça é o bebê engasgar-se, o bebê não estar a comer bem, o bebê estar doente e eles não conseguirem reconhecer. Estes são assim os mais... aqueles mais recorrentes que me chegam, mas depois eu acho que é tudo um bocadinho, tudo que é uma novidade, ao início os pais ficam um bocadinho mais assustados, depois vão se habituando também àquele bebê e vão percebendo como é que ele reage, como é que ele quer fazer as coisas, lá está, e tendo noção do que é um recém-nascido e do que são as dinâmicas com recém-nascido, muito provavelmente vão ficar mais calmos e tranquilos a perceber que eles respiram às vezes de forma irregular, que eles têm as mãos e os pés mais azuis e frios, e nada disso é um sinal de alarme, e por isso a informação para mim eu acho que é mesmo um poder enorme para os pais e para as famílias, porque poupa muitas idas às urgências. Eu quando trabalhava nas urgências de obstetrícia recebia pais em pânico às 3 da manhã, 5
coisas
da manhã,
que não tinha
com
nada
bebês
especial,
recém-nascidos. Nada, porque o xixi estava amarelo e ninguém teve oportunidade de explicar àqueles pais, eles também não sabiam. Na altura a internet ainda era, não era tão acessível como agora, não é?
Sim.
Agora já está muito mais fácil até de ter um diagnóstico na internet. Às vezes é errado, mas é mais fácil. E então muitos pais vinham ter connosco precisamente por este desconhecimento, e eram situações benignas, normais.
Sim.
E enfim, conseguimos poupar aqui também um bocadinho os recursos de saúde que nós já sabemos que são escassos.
Claro.
E portanto, otimizando o funcionamento é sempre melhor para todos.
Sim, diga-me lá uma coisa, estes pânicos passam para o final do segundo filho, já não é a mesma coisa?
Eu acho que passam a ser outros. Nós fazemos aqui um upgrade, na verdade. Mudamos aqui um bocadinho esta perspectiva. Se calhar já não, como já temos este conhecimento, já algumas coisas já nos passam, pronto, ao lado, ou ficamos mais tranquilos, e depois vêm outros, não é? Como é que os irmãos vão lidar um com o outro, como é que é a gestão do tempo, o irmão mais velho que está doente e o mais novo é recém-nascido, como é que vamos gerir? Pronto, eu acho que depois passam aqui a existir outras questões, mas
Sim.
ainda assim, mãe e pai ainda sempre de coração nas mãos.
Claro. Na generalidade, os pais homens são mais apavorados que as mães. Como é que explica isto? Se calhar é o que estou a dizer, não é verdade, não é?
Não sinto isso, não sinto isso. Acho que depende muito de da personalidade de cada pessoa, se é primeiro filho, à vontade também que tem com os profissionais. Eu por acaso, sinto que sou um profissional, sou privilegiado, porque tenho um contacto muito direto desde o início da gravidez com os casais, então é normal que se calhar recorram a mim mais facilmente. E já não fiquem tão apavorados, não sinto tanto essa perspectiva. Eu acho até que os homens dão aqui uma sensação de calma e tranquilidade, e nós, às vezes, mulheres, numa fase de pós-parto, estamos mais sensíveis, podemos entrar aqui um bocadinho mais facilmente em alarme, e eles são um bocadinho mais calmos. Essa é a perspectiva que eu tenho.
Sim. O que é o blog Saúde?
O que é o blog Saúde?
Não, Saudável, desculpe.
Ah, o blog Bebé Saudável foi o meu primeiro blog.
Sim.
Que eu criei antes de ter o livro, que era precisamente onde eu ia escrevendo coisas para os pais poderem ler.
Sim.
E saberem.
Continua a escrever?
Era quase ali como... continuo a escrever, agora já não é Bebé Saudável, já é mesmo um site meu com mais coisas incluídas.
Como
mas
é que se chama o site? Para as pessoas irem lá espreitar. Conta-me lá tudo.
É... evcarmenferreira.pt, portanto tem lá tudo, tem workshops, tem cursos, tem alguns artigos no blog, tem materiais que podem descarregar em PDF, como o plano de parto, a lista da maternidade, a mala da maternidade, a lista de compras do enxoval, tem lá imensas coisas que podem ir adquirindo ao longo do tempo, até mesmo a newsletter com informações exclusivas, e ele continua a ser alimentado, não é? Mas agora com dois livros, às vezes não tem assim tanto tempo, porque as redes sociais também hoje em dia nos consomem cada vez mais, e também nas redes encontram sempre algumas dicas todos os dias que eu vou tentando colocar.
Diga-me lá uma coisa, depois de uma primeira gravidez, os pais querem logo ter outro filho? Ou dão uma paragem nesta ambição?
Em geral, se a experiência é positiva, sim. Se a experiência não é tão positiva por alguma complicação no parto, ou mesmo um pós-parto mais difícil, normalmente querem sempre esperar mais um bocadinho. Mas quando corre tudo bem, que é a grande maioria dos casos, felizmente, as pessoas estão motivadas para ter um bebé quase logo a seguir. Pois isto depende um bocadinho também do tipo de parto. Claro.
Claro. Bom, vamos agora, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, que é um jogo de palavras, onde vou-lhe sugerir duas palavras, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. A primeira, e corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate, porque eu não sei se o termo é muito forte para se dizer na rádio. Parir é muito pesado?
Não, parir é o termo normal para o nascimento.
Então vamos lá. Parir ou educar?
Os dois são muito importantes.
Nos primeiros dias ou já com um ano?
Nos primeiros dias.
As mães corajosas ou as mais mariquinhas?
Super corajosas.
Escritora ou enfermeira?
Enfermeira.
No blog ou em livro?
O livro dá muito trabalho, portanto eu acho que em livro, porque gosto do formato, mas Enfim, pode ser livro, pode ser livro.
No amamentar ou deixar cedo?
Amamentar ou?
Ou deixar cedo de amamentar?
Eu inventaria uma terceira opção, que é a vontade da mulher e do casal.
Muito bem. Meninas ou meninos?
Para mim, eu acho uma delícia meninas.
Cesariana ou parte natural?
O que for possível para aquela família ter uma experiência positiva e o bebê também nascer saudável dentro das possibilidades.
Bebés birrentos ou calminhos?
Bebés só.
Ping ou Pong?
Ping.
Carmen Ferreira, provavelmente a enfermeira mais mediática de Portugal. Muito obrigado pela vinda à tarde da RDP Internacional. Muita sorte para este livro. Quando lançar o próximo, obrigado. Voltamos a conversar. Combinado?
Combinado. Até breve.
Muito obrigado. Boa tarde.